Chegamos no momento da palavra e eu gostaria de dividir com você e refletir com você na palavra que o Senhor colocou ao coração, que está no livro de Salmos, Salmo de número 94, Salmo de número 94, e eu gostaria de dividir uma pequena reflexão com você sobre esta mensagem, Salmo de número 94, dos versos 16 em diante. Dos versos 16 em diante. Salmo de número 94, dos versos 16 em diante. A minha versão aqui que eu utilizo geralmente é a NVI, mas você pode acompanhar através do seu aplicativo ou da sua Bíblia impressa em outra versão também. E diz assim a mensagem do Senhor: Quem se levantará ao meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que eu encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirás. A mensagem que vem ao meu coração é sobre as consolações do Senhor. Eu estive pensando sobre isso, consolar, consolo, consolação. É uma palavra até que traz até um conforto, né? Ela é carregada de conforto, até num sentido aveludado, ela traz esse sentimento para a gente. E eu estive refletindo sobre isso e é muito bom quando a gente pode aplicar isso na nossa vida, mas principalmente para com os outros. Diante de tanta situação difícil que nós vemos hoje em dia, de tanta tragédia, tanta dificuldade, perdas, né, aflições, e quando a gente pode consolar alguém, nós se sentimos muito bem. E não há momento mais propício, principalmente da nossa geração, que nós podemos distribuir isso e realizar isso. O próprio apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ao dizer várias palavras a respeito daquelas pessoas que estavam aguardando o dia do Senhor, preocupados com aqueles que já tinham falecidos no Senhor, Paulo diz certas palavras para eles e fala para eles: olha, consolem-se uns aos outros, consolem-se com estas palavras. Consolo faz parte da vida cristã. E eu creio nisso porque, diante de tanta situação, e eu gosto geralmente quando o Senhor confirma as mensagens que nós venhamos a pregar, que nós acabamos por trazer aos irmãos, por exemplo, como o Carlos comentou, citou um salmo muito interessante também, que fala sobre essa questão do abrigo do Senhor, em que nós nos refugiamos nele, em que ele também está diante de nós, vencendo e batalhando as nossas batalhas. E é isso que eu quero dizer com você também. Essa experiência do salmista, ele começa dizendo uma experiência com Deus. E eu gostaria de resgatar na sua memória a sua experiência com Deus. O salmista, ele começa dizendo que, olha, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Né? Eu vejo essa experiência do salmista como algo muito importante na nossa vida e eu quero apelar para isso. Porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo de tudo que nós vivemos diante do Senhor. Muitas vezes da nossa caminhada cristã, se esquecendo não no sentido de memória, mas até mesmo de afeto ou de sentimento, ou aquele efeito, né, provocador dentro de nós que nos impulsiona para a frente. Às vezes, e isso talvez seja esse o seu caso, a gente recorre E eu lembro, ouvindo uma mensagem certa vez, um pastor comentou que muitas vezes a gente recorre aos nossos antepassados. Aquele neto que às vezes está frio na fé, mas quando está diante de uma dificuldade ou então de um desafio, por exemplo, como num processo seletivo para conquistar algum emprego, uma oportunidade de trabalho, ele se lembra da avó. Ele se lembra da avó e pede para que a avó faça a oração para ele. Ou para o pai, você tem uma caminhada de vida cristã, você sabe que você viveu na igreja, mas muitas vezes você não confia nisso. Mas eu quero que você, nesta noite, através dessa mensagem, se lembre disso. Que o Senhor, ele está diante de nós para cuidar da gente. E que o consolo dele nos traz paz, nos traz alívio para a nossa alma. Então o salmista, ele traz essa experiência. Ele já diz que o consolo do Senhor o poupou das aflições. Como é bom quando nós nos sentimos guardados e que nós nos sentimos que fomos poupados de algo que passa por diante de nós e nós reconhecemos e dizemos que realmente isto veio da parte do Senhor. Mas eu disse sobre as consolações do Senhor. E eu gostaria de resgatar isso e de dizer para você, porque muitas vezes o que eu acabei de dizer depende de outra pessoa, como eu comentei. É bom quando a gente tem alguém para dividir a carga com a gente e trazer o consolo, ou você pode propiciar isso. Mas e quando você está só? Quando você está sozinho, quando você não tem ninguém ao seu lado, ou até mesmo você quer se preservar, você não quer dividir, você quer guardar isso na sua intimidade. Existe um consolo do Senhor para você. E o salmista aqui, eu vejo que ele traz essa mensagem. E é o principal tema dos Salmos, que nós vemos que o Senhor, ele cuidará, ele não interpretará a história de maneira errada. Ele não fará injustiça, e a Bíblia diz isso. A Bíblia, palavra fiel, verdadeira, infalível, diz que o Senhor não fará nada de errado. Por quê? Nós vemos que nos versículos finais e até mesmo ao decorrer desse salmo, no versículo 20, por exemplo, ele diz que poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? O nosso Deus é um Senhor de governo. É um Deus que governa, é um Deus de justiça. Nós vemos hoje em dia tanta dificuldade, os critérios de justiça hoje cada vez mais subjetivos. Muitas vezes nós não entendemos a aplicação da regra, mas eu não quero entrar nesse mérito dessa discussão que inclusive está em ênfase, né, no nosso país, essa dificuldade. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele cuidará tanto da minha história quanto da história do mundo. Ele não fará de forma errada. Eu creio, eu tenho essa expectativa, como cristão, eu acho que eu penso que a fé, ela nos faz isso, é crer que ele corrigirá. Que Deus, ele não é um Deus de injustiça, ele é um Deus justo e de amor. E é isso que faz ele ter o poder que tem. Essa discussão, né, que muitas vezes as pessoas têm, se Deus é um Deus de amor, por que tanta injustiça? Mas se ele é um Deus de justiça, por que tanta tragédia? Eu tenho a plena convicção e a fé de que o fato de o Senhor ser justo e santo, ele fará a coisa correta para nós e para nossa história. Ele não permitirá que coisas venham atingir você, e veja bem, eu não quero que você interprete daquela forma, olha, agora que eu sou cristão, que eu sou da igreja, que eu estou na igreja, agora que eu estou ouvindo essa mensagem, meu coração está ficando alegre e tudo mais, agora não vai acontecer nada de mal comigo. Não é isso. Mas Deus, ele permitirá que em nossa vida existam problemas que venham nos refinar. Problemas, muitas vezes, que venham para corrigir, muitas vezes, quem eu sou, a maneira como eu interpreto, a maneira como eu penso. Problemas que, muitas vezes, farão de mim uma pessoa melhor. E eu já passei por muitas dificuldades, algumas dificuldades, e que de fato hoje, olhando para o passado, eu entendo e percebo que eu estou melhor do que quando passei pela dificuldade. E eu entendo que o Senhor, ele tem esse trabalho em mim. Ele tem esse trabalho em nós. Nós devemos compreender isso, que ele tem esse trabalho de fazer com que nós venhamos ser pessoas melhores, a fim de que venhamos parecer com o seu filho Jesus. Para que o reino dele seja visto na terra através das nossas vidas, através da nossa igreja como comunidade. Ele não vai permitir algo além do que você possa suportar. E tem uma finalidade para isso. Mas eu vejo também um outro consolo da parte do Senhor. Nós vemos primeiramente que nós podemos nos consolar tendo a certeza de que Ele cuidará de todas as coisas. Assim como foi no Gênesis, que estava o caos em ordem, escuridão, Ele com a sua palavra coloca em ordem tudo. Mas a segunda coisa que eu vejo, o segundo aspecto, o segundo consolo do Senhor, que ele é mais profundo e é mais íntimo. Lembre-se que eu disse sobre o fato de você, de repente, não querer dividir ou nem ser consolado por alguém. Mas aquele que nos conhece, que sabe e sonda o meu e o seu coração, ele tem um consolo para oferecer, no sentido de que ele é o nosso defensor. Nós temos em Jesus um defensor, alguém que luta ao nosso favor. E é isso que o salmista pede no versículo 16. Veja comigo: quem se levantará ao meu favor contra os ímpios? Quem estará ao meu favor contra os ímpios? Ou quem ficará do meu lado contra os malfeitores? O salmista, ele questiona: quem estará do meu lado? Quem pode estar do meu lado? E eu lembro de Davi. Davi, ele entra numa batalha contra Golias. E eu acho interessante que as pessoas se incomodam com o fato de Davi, e é uma palavra muito conhecida, uma passagem extremamente conhecida, Davi e Golias. Se você já tem uma história na caminhada na igreja cristã, você com certeza ouviu muito essa história nas escolas dominicais, na classe infantil. Davi e Golias. Interessante que Davi, ele se põe em risco em favor de uma nação, em favor do povo de Deus. Ele se coloca na posição mais delicada em favor do outro. E muitas vezes a gente ouve mensagens sobre Davi que você vai vencer o gigante, você vai ganhar essa batalha. E de fato nós podemos vencer o gigante, mas por que nós vencemos o gigante? Talvez seja essa a pergunta. É porque eu estou batalhando, entrando em uma luta não só por mim, mas por todos. E isso é muito importante para nós. E é isso que Jesus fez por mim, por você. Essa mensagem para você de consolo, que sirva de consolo, que sirva de consolo para sua alma. Porque Jesus, ele também enfrenta a morte. Ele enfrenta o pecado para que eu e você não precisássemos mais pagar o preço. Para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus, ele é o nosso defensor. João diz: filhos, não pequeis, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tens um advogado nos céus. Ele hoje é o nosso intercessor, é o sumo sacerdote perfeito. O sacrifício perfeito foi feito em Jesus. Aleluia! E você possa receber essa mensagem, entender que nós temos um defensor. Como eu disse no início, o Senhor fará cair sobre eles, diz no versículo 23, os seus crimes e os destruirá. Nosso Deus, ele colocará em ordem todas as coisas, mas num sentido mais íntimo e pessoal. Saiba que ele é o seu defensor. E esse é o segundo consolo que eu vejo nesse salmo. Saber que nós temos um defensor muda tudo. Sabemos que nós temos a vitória garantida em Jesus. Muda tudo. Não pela minha força, não pelo que eu sou, não pelos meus conhecimentos, não porque talvez nós tenhamos algum mérito, não. Mas porque nós temos alguém que está batalhando por nós. Assim como Davi estava batalhando pelo povo de Israel, nós temos o nosso Senhor Jesus que batalha por nós. E com isso eu quero dizer para você que você possa ter em seu coração a convicção e manter os olhos fixos no Senhor. E que isso e essas duas, esses dois consolos do Senhor, de repente em algum momento de dificuldade, de aflição, de desânimo, possa fazer com que você crie uma determinação, possa fazer com que você crie coragem. Eu não estou dizendo de palavras, de questões, de palavras positivas, não. Nós temos a noção da realidade, nós visualizamos o nosso contexto, assim como é muito bom quando nós temos essa conversa com os irmãos. O Carlos mesmo ali comentou, né, da realidade deles, comentando sobre as situações em casa. Nós temos isso. Nós, como crentes e filhos de Deus, nós sabemos disso. Mas nós temos e cremos que nós temos um Deus que governa, um Deus que cria tudo, porque Ele é Deus. Como diz aqui no Salmo 90, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas num aspecto mais pessoal e mais íntimo, de conforto e consolo, mais profundo, é sabermos que nós temos alguém que luta as nossas batalhas. E isso é muito importante. Que você possa crer nessa mensagem, meu irmão, minha irmã. Que você possa refletir sobre essa mensagem e guardar no seu coração e criar em você uma determinação além de você, a despeito de quem você é. Mas uma determinação fixa e refletida em Jesus. Pensando em Jesus. Pensando naquele que venceu a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Era sexta-feira, mas o domingo chegou. Creia nisso, que o domingo vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus.